Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores que se fazem aqui presentes. Cumprimento também o povo de Buritis, nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM Buritis, 91,9. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo do meio rural de Buritis e também de outras localidades também nos ouvindo nesse momento, que irão nos ouvir nesse momento. Convido o vereador Faguinho da Padaria para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, por nos dar aí a saúde para nós iniciarmos mais uma semana aqui com o nosso trabalho. Pedir a Deus que venha abençoando cada um de nós, que nos dê saúde e sabedoria para conduzir o nosso trabalho aqui em prol de nossa população. Com ele vamos orar a própria oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita. Está chegando. Vereadora Nilvia Prisco. Justificou sua ausência. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vânia. O presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação sem número de autoria da vereadora Cibele. Projeto de lei número 023/2023, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 022/2023, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 005/2023, de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 036/2023, de autoria do vereador Faguinho. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Flávio falou que a função da secretária é solucionar os problemas da educação denunciados na Câmara. Vereadora Cibele agradeceu ao deputado estadual Arley Santiago pela indicação de um veículo ao Conselho Tutelar. Informou sobre a última semana para castramento gratuito de cães e gatos. Vereador Faguinho informou que problemas referentes ao atendimento da junta reguladora já estão sendo resolvidos. O vereador Wendel falou que os organizadores da AgroShow descumpriram lei municipal que regulamenta o rodeio cutiano. Só para constatar a presença da vereadora Vaninha. O vereador Branquinho informou que vai concluir a vinculação do recurso para pavimentação asfáltica do distrito de Vila Serrana ainda esta semana. Vila São Pedro. A vereadora Nilva explicou que o ofício da secretária de Educação direcionado ao vereador Flávio é somente pedido para formalizar a denúncia. Sugeriu que a psicóloga utilize a tribuna para explicar o funcionamento da junta reguladora. O vereador Geudo informou à comunidade de Vila Maravilha que a construção de salas no PSF, através de emenda impositiva, terá início em breve. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 014/2023, que dispõe sobre a criação de um banco de sangues no município de Buritis e dá outras providências. De autoria do vereador Geudo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 15/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Gado Bravo, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. O voto do vereador Faguinho favorável, do vereador Geudo favorável, do vereador Flávio favorável, da vereadora Cibele favorável, da vereadora Nilvia favorável, do vereador Wendel favorável e do vereador Osanã favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/2023, que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede municipal de ensino do município de Buritis, que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 07/2023, que autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 35/2023, que sugere ao Executivo construir o muro da Escola Municipal Filomena Campos, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de líderes. O vereador Flávio esclareceu que sua fala sobre as vagas de pedagoga é baseada nas informações do Portal da Transparência. Falou que nenhuma das denúncias apresentadas anteriormente a respeito da Secretaria de Educação foram resolvidas. A vereadora Cibele agradeceu ao professor Pedro Paulo pelo apoio na conquista do carro para o Conselho Tutelar. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. O quórum de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 12 de junho de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício SCM 46/2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando proposições de leis aprovadas pela Câmara Municipal. Correspondências recebidas. Ofício da APAE de Buriti 51/2023, em resposta ao ofício enviado pela Comissão de Saúde, responde o questionamento feitos pela comissão e encaminha planilha, constando número de profissionais de saúde, suas respectivas cargas horárias, juntamente com quantidade de atendimentos mensais no ano. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informo que cada vereador dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Eu gostaria de pedir que a casa encaminhasse nota de pesar ao senhor José Lopes Ferreira, conhecido como Sou Zezé Bertoldo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar nesta noite, pedir a Vossa Excelência a deliberação em plenário para que seja incluída em pausa também para a votação. Ainda esta noite, o requerimento de número 15/2023, que requer ao prefeito municipal informações sobre as medidas que foram ou serão adotadas para assegurar o cumprimento da Lei 1506, de 21 de setembro de 2022, que dispõe sobre a promoção do rodeio cutiano em cavalos nos próximos eventos organizados por particulares ou pelo poder público no município de Buritis. O requerimento é de autoria desta vereadora e também do vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Apresentar a proposta à emenda à Lei Orgânica Municipal 03/2023. O prefeito municipal de Buritis, no uso das suas atribuições legais e no termo dos incisos 2º do artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, propõe a seguida emenda à Lei Orgânica Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora, a professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, apresento indicação sem número, que indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de construir uma casa-lar para acolher crianças e adolescentes recolhidos por determinação judicial. Também apresento outra indicação sem número, indicando ao Poder Executivo a necessidade de instalar um quebra-molas na Rua Amazonas, em frente às casas, número 352 e 293, no bairro Veredas. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra. Quero nessa noite abrir a palavra, nenhum vereador até o momento pediu, vou falar de forma breve aqui nessa noite, mais uma vez, cumprimentar vossas excelências, meus colegas vereadores, estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo nesse momento, tanto na cidade quanto no meio rural de Buritis, especialmente o pessoal do meio rural, sempre acompanhando o trabalho dos demais vereadores, também desse vereador que vos fala nesse momento. Eu quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito, e dizer ao povo do Distrito de São Pedro do Passa Três que, ainda mais satisfeito com recursos que nós estamos levando para lá em parceria com os nossos deputados, tanto o deputado estadual Gustavo Santana, quanto o deputado federal, nosso amigo Paulo Abiakel. Hoje, nós recebemos mais um ofício no valor de uma emenda no valor de 400 mil reais, que num somatório de 692 mil, juntamente com o deputado Gustavo Santana, serão executadas pavimentação por bloco sextavado no distrito de São Pedro do Passa Três. Vou mencionar aqui as ruas das quais, se Deus quiser, em breve elas receberão calçamento por bloco sextavado. Avenida Princesa Isabel, não na sua totalidade, mas uma parte da Avenida Princesa Isabel, logo na entrada ali do Trevo, ali do distrito de São Pedro, na frente da casa do seu Nunu, né, naquela região, também do Serginho, essa avenida, parte dela será pavimentada por bloco sextavado, né, receberá calçamento, melhor dizendo, por bloco sextavado. Avenida também, a rua Raquel de Queiroz, essa rua quase que na totalidade dela, ela é uma rua bastante grande também, mas grande parte dela será também calçada para o bloco sextavado também. E rua José de Alencar. E nós incluiremos uma outra rua que nós vamos decidir ainda, até uma vez que nós tínhamos uma emenda com 100 mil reais a menos. E hoje recebi um comunicado oficial que houve o acréscimo de mais 100 mil reais. Então nós vamos poder aumentar ali mais uma rua para fazer a pavimentação no distrito de São Pedro do Passa Três. O Eloilton, engenheiro da prefeitura, já foi à comunidade, fez um mapeamento fotográfico das ruas, né, nesse domingo agora, e está em andamento todo o procedimento burocrático, que a gente sabe que é burocrático, né, que é demorado, mas que é necessário quando se trata de coisa pública, de obra pública. Então, ao povo do distrito de São Pedro, em breve, nós teremos aí, logicamente, com a participação também do governo municipal, 692 mil reais que serão empregados de forma de calçamento, de bloco sextavado, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Então, agradeço de coração os meus deputados, deputado Gustavo Santana, e também ao excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Abiakel, que é um parceiro do mandato do vereador professor Branquim. Tem sido um parceiro fiel, assim como eu também tenho sido nessa jornada política, sempre o apoiando e de forma firme e convicta. E a resposta do deputado é a resposta liberando recursos para atender o nosso povo que sofre tanto. Sofre tanto no período de seca, com muita poeira. Eu até nesse momento estou também gripado e é difícil você melhorar desses resfriados, principalmente numa comunidade em que mais da metade da comunidade ainda é terra. Então, é vento, é carro que passa, é muita poeira. E no período de chuva é muita lama. Então, vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando. Vou continuar buscando recursos para que possamos sanar esse problema no distrito de São Pedro do Passa Três. Então, fico muito feliz e dizer a vocês da nossa comunidade, que vai ver esse vídeo que eu estou gravando, dizer a vocês que em breve, tenho certeza e convicção, porque todos os procedimentos estão sendo tomados. A escolha da cascalheira regularizada, a análise do cascalho tem que ser feita, a Codevasf já entrou em contato com a prefeitura. Então, eu espero que não dê nada de errado e que em breve, a Avenida Princesa Isabel, a rua Raquel de Queiroz, rua José de Alencar, e mais uma rua lá que nós escolheremos ainda, mais um pedaço de rua que nós escolheremos, porque acrescentou-se mais 100 mil, logo estarão calçadas com blocos extravados. Então, nesse momento aqui, eu realmente me sinto muito feliz, muito satisfeito. Vou encerrar minhas palavras por aqui para que outros vereadores também possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E também boa noite a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização junto ao vereador Geudo para que eu possa assinar também a nota de pesar aí dos familiares do senhor José Lopes Ferreira. Senhor presidente, essa vereadora recebeu o ofício número 726/2023 do gabinete do deputado federal Zé Silva, do Partido Solidariedade. Ofício este, senhor presidente, referente ao pagamento de R$ 200.550 para aquisição de mais um trator agrícola para o nosso município. O ofício comunica o pagamento da aquisição deste trator para servir o PA Cristo Rei. O recurso encontra-se liberado na conta do município desde o dia 26/5/2023, conforme ordem bancária número 20-2308-800595. Quero aqui mais uma vez agradecer a este grande parceiro, o nosso deputado federal Zé Silva, que há muitos anos soma com nossa cidade e que só em nosso mandato somamos quase 8 milhões de investimentos em nosso município. Muito obrigada, Zé, pelo apoio e carinho que tem por nossa Buritis e também por sua companheira. Saiba que aqui em Buritis você tem companheiros fiéis que caminham com o senhor e acreditam em seu trabalho por Buritis e toda Minas Gerais. Aqui na Câmara Municipal, eu, vereadora professora Cibele Freitas, te represento e tenho muito orgulho de levantar a bandeira do deputado federal Zé Silva, em nosso município e em minha história política. Também na oportunidade, gostaria de cobrar do Poder Executivo que envie para esta casa, senhor presidente, um projeto de lei com relação aos plantões das nossas farmácias, tendo em vista que só uma farmácia de plantão está causando algumas dificuldades para a nossa comunidade. Muitas das vezes, aquela que está de plantão não tem o remédio que necessitamos naquele momento. E somos sabedores que depende de lei, de iniciativa do Executivo, para haver essa mudança. Tenho certeza que esta casa, juntamente com os vereadores, aprovaremos a lei dentro da legalidade, sem medir nossos esforços. Senhor presidente, neste domingo, né, aconteceu um campeonato de handebol na cidade de Arinos e o time de handebol da cidade, representados pelo atleta Cauã, participaram pela primeira vez desse torneio de handebol, representando nossa cidade de Buritis. Os atletas Matias, Biel, Ibson, Kaique, Cauã, Felipe, entre outros, conduzidos pelo técnico Henrique, né, não poderíamos deixar também de agradecer na pessoa da secretária de Educação, Eliane Teixeira, ao coordenador de transportes, o senhor Pedro Rosa, e ao secretário de Esportes, Mário Noronha, pela disponibilidade, tendo em vista que a agenda das secretarias já estavam superlotadas e devido ao convite ter feito muito em cima da hora pela cidade de Arinos, mesmo assim fizeram questão de apoiar estes adolescentes, atender a estes atletas que estão iniciando o grupo. Nossos atletas trouxeram, senhor presidente, o segundo lugar e ainda o atleta Cauã, um certificado de destaque nas partidas, mérito pelo esforço ao defender sua equipe. É mais um projeto que nosso esporte merece todo reconhecimento. Eu, professora de educação física, além de defensora do esporte, tive a honra em ser professora de todos esses atletas e fiz questão de apoiar, através do nosso gabinete, essa iniciativa e com muito orgulho dizer que nossa cidade hoje tem um time de handebol para nos representar. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigada à secretária de Educação, Eliane Teixeira, ao coordenador do transporte, Pedro Rosa, e também ao Mário Noronha aí, por ter nos atendido. Quero também, senhor presidente, parabenizar nesta noite todos os tutores, né, dos seus pets que tiraram um tempinho para fazer o cadastramento para castrar seus bichinhos no setor zoonoses. O castramóvel da Minor chega em Buritis hoje, eu acredito que já deve estar estacionando no local, né? Pela última vez esse ano de 2023, para começar as castrações amanhã, a partir das 8 horas da manhã na Cazengue. A felicidade grita, né, em nossos corações, pois seguiremos lutando pelos nossos animais, unindo forças e trabalhando muito. Desejo boa sorte à equipe do Canil, à equipe das zoonoses, toda a equipe que estará à frente do castramóvel, executando as cirurgias, e parabenizo também o Governo Municipal e a Secretaria de Saúde por abraçar a causa junto à Associação da Minor. E é claro, né, que eu estarei visitando mais uma vez o trabalho e a dedicação de todos. E gostaria também nessa noite, senhor presidente, como forma de reconhecimento, a Escola Municipal Cívico-Militar Filomena Campos Lopes, nessa noite, parabenizar a nossa diretora Elisete Taborda pelo trabalho realizado frente à escola Filomena. Reconheço o trabalho dessa profissional da nossa educação. Ali ela atende a todos muito bem, através do seu esforço, a escola está bem estruturada. Elisete administra, senhor presidente, aquela escola como se fosse a sua própria casa. Ela não é responsável apenas por gerenciar e administrar a escola, mas por propiciar um ambiente saudável de harmonia, acolhimento e amor. Também o bom trabalho dos mestres, como de todos os funcionários, quanto ao aprendizado dos alunos. Ela ainda se empenha, senhor presidente, para a participação de toda a comunidade, criando vínculo com as famílias e resgatando a educação de qualidade que todos desejamos. Trata todos da equipe por igual, do porteiro à cantineira, os professores e demais funcionários. É justa, com certeza, esta homenagem à diretora Elisete Taborda, uma profissional da educação que dedica todo o seu trabalho da melhor maneira possível, sempre com um sorriso no rosto, lutando dia após dia para que a Escola Filomena, funcionários, alunos, brilhe com qualidade. Parabéns, Elisete Taborda, mais que merecido essa homenagem à sua pessoa. Muito obrigado, senhor presidente, devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa do nosso amigo Salvador Mariano, que muito nos honra. Cumprimentar aquele também que nos ouve pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Quero, presidente, iniciar nossas falas de assuntos relevantes, parabenizando o nosso amigo Manuel pela linda festa de confraternização do seu aniversário, ocorrido neste sábado, dia 17 de junho, no Rancho do Sossego, onde estiveram presentes vários amigos e familiares e contou com a apresentação de bandas musicais, shows e modas de viola. Agradecer a ele e a sua esposa Michele pelo carinho que sempre tiveram com essa vereadora e pela receptividade. De igual forma, jamais poderia deixar de agradecer e parabenizar mais uma vez também o nosso amigo Salvador Mariano pela festa de confraternização também na passagem do seu aniversário que aconteceu neste sábado, dia 17 de junho. Queria pedir o doutor Fábio, só para diminuir um pouco o tom da voz, que está atrapalhando o nosso raciocínio aqui. Dizer que Salvador, ele é um grande amigo, é uma figura política desta cidade, funcionário há muitos anos da EMATER e que muito atua e contribui com o meio ambiente do nosso município. Além de ser uma pessoa muito querida, viu, Salvador, por esta vereadora. No aniversário dele, estavam presentes vários amigos, familiares e lideranças políticas, assim como eu, como o vereador Wendel Durães, o Ozanã, o Geudo, o vice-prefeito Rufino, secretária de Agricultura e ex-secretário Processo, o ex-prefeito João do Caixão, presidentes de associações, entre outros. E dizer que fiquei muito surpresa ao ouvir hoje um noticiário na Clube FM, rádio muito renomada nessa cidade e que muito respeito, o qual veiculou, infelizmente, ao ter conhecimento de fotos do aniversário de Salvador, de que havíamos participado de uma reunião política. Lembrando que um dos princípios do jornalismo é ouvir todas as partes para que não haja informações distorcidas. A classe política, Flávio, não pode e não deve ser movida pelo ódio, pela mágoa ou pelo rancor. Tenho aprendido isso ao longo dos nossos 3 mandatos. Todos têm o direito de sentar, têm o direito de conversar, dialogar e até seguir caminhos diferentes no futuro. Somos cobrados constantemente por todos a paz, a harmonia entre os poderes executivo e legislativo. E agora, porque diversas lideranças políticas, seja da oposição ou da situação, participaram de uma mesma festa de aniversário, veiculam fotos em páginas de Instagram e mídia como se estivessem surpresos. Nos cobram a harmonia, mas parece que na realidade, Cibele, preferem mesmo é a divisão. Infelizmente, eu não entendi, Salvador, essa postagem, mas tudo bem. Vamos seguir e dar continuidade ao nosso trabalho. Desse aniversário, quero mesmo é te agradecer, agradecer a sua esposa, a toda a sua família, ao Elivan, pela receptividade, pela acolhida, pelo carinho que teve não somente comigo, mas com todos que ali estavam presentes. E dizer que rogo a Deus para que o abençoe, conceda muitos anos de vida e saúde. E se nos convidar, Salvador, novamente, estarei lá marcando presença. Pedi em tempo, presidente, ao secretário Douglas, uma pessoa que tem feito um brilhante trabalho em nosso município, o cascalhamento na serra, que dá acesso ali, conhecido como Serra do Seu Edson Pimentel. O pessoal de hoje me ligou lá da região, disse que fizeram um serviço de patrulhamento naquela serra, mas faltou o cascalhamento. Então, eles pedem que, diante disso, e também em virtude logo aí do período chuvoso, que o Douglas possa rever a questão do cascalhamento para aquela serra que atende ali, Serra do Seu Edson Pimentel. Dizer ainda que, tendo em vista, Wendel, diversas reclamações que recebi neste final de semana, quero solicitar ao prefeito municipal para que envie a esta Casa de Leis um projeto de lei que venha alterar o Código de Postura. A legislação no que diz respeito ao funcionamento das farmácias de plantão de nosso município. Todos sabem que em Buritis, nos finais de semana, apenas uma farmácia fica de plantão trabalhando. E a nossa cidade, ela cresceu muito. E com o crescimento, maiores são as demandas quanto a medicamentos também. E é inadmissível que um município como o nosso, com 14 ou mais farmácias, fique apenas uma trabalhando o Geudo nos finais de semana. Infelizmente, temos farmácia de pequeno porte e que deixa a desejar com seus medicamentos. Esse final de semana, por exemplo, recebi reclamação de pacientes e de pais de pacientes precisando de medicamentos básicos, como um supositório infantil, e não tinha na farmácia, um Repoflor, Bactrim, uma heterogermina, dentre outros. Outrora, não tem medicamento e o que oferecem é o genérico. Mas o consumidor ou não pode com o genérico ou não quer, porque isso é um direito deles. Uma farmácia que fique de plantão tem que ter, no mínimo, um pouco de cada medicamento. Quero, então, solicitar do prefeito municipal para que reúna com os nossos farmacêuticos, proprietários de farmácia e regulamente o funcionamento livre para todas as farmácias, ou pelo menos amplie o número para que 2 farmácias fiquem de plantão em nosso município, oferecendo assim um serviço de qualidade aos seus consumidores. Até o seu João Alberto Campos Valadares, a Drogaria Santa Cruz, já oficiou essa Casa de Leis, acho que os nossos colegas se recordam, com a solicitação idêntica a essa, já oficiou também ao prefeito municipal sobre esse assunto, e dizer que hoje o grito é de todos nós, população buritizense, não apenas do João da Farmácia. Ainda, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pelos esforços no sentido de levar sempre o melhor para o distrito de São Pedro do Passa Três, seja com emendas parlamentares, seja com emendas impositivas, seja, presidente, cobrando do governo ações de melhorias para aquela comunidade, ou seja, apoiando os eventos culturais. Vossa Excelência sempre tem lutado pelo melhor do distrito de São Pedro do Passa Três. Oportunidade em que aproveito para parabenizá-lo pelo evento que acontecerá no próximo sábado, dia 31, não é isso, Branquinho? Dia 30. Somos sabedores do quanto a população está ansiosa e do quanto o evento aquecerá o comércio local do município em todos os sentidos. Agradecer também a Vossa Excelência, que sempre preza por uma democracia amplamente representativa, por cumprir agora o regimento interno e distribuir o projeto de resolução de número 006 de minha autoria e do vereador Zanã, que tem o intuito de estabelecer critérios para devolução antecipada de valores do duodécimo para o Executivo Municipal. O projeto ele está tramitando na Comissão de Legislação. O vereador Flávio Galvão nomeou a vereadora Nílvia como relatora e dizer que mesmo que tenhamos apenas 2 votos favoráveis neste plenário e respeitando, claro, a opinião de todos os nossos colegas, trabalharemos para esclarecer à população o quão importante é discutirmos um orçamento participativo com transparência e publicidade. É notório, Osana, o aumento significativo da receita líquida do município, o que vem impactando no aumento do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal, restando assim sobras duodecimais todos os meses. O Tribunal de Contas orienta que a sobra do duodécimo deverá ser devolvida ao Executivo no final do ano, porém tem sido corriqueiras há anos as devoluções por parte dos presidentes da Câmara ao governo municipal antecipadamente, antes mesmo do fechamento do exercício. Ou seja, após pagamento de todas as despesas do Poder Legislativo, havendo interesse do presidente em atender uma comunidade ou um evento, e tendo o apoio do prefeito, é então com a sobra do duodécimo realizada uma devolução ao Executivo. E o nosso projeto 006 de 2023, primando pelos princípios da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, vem aprimorar os critérios desta devolução do duodécimo ao governo municipal. E nada melhor do que este projeto seja amplamente discutido e que a população tenha conhecimento. Hoje, Wendel, a Câmara recebe por ano o duodécimo no valor de R$ 5.323.000 anual, que é dividido em 12 parcelas, dá R$ 443.583,33 mensalmente. Um orçamento que nós, vereadores, votamos todos os anos. Votamos, Flávio, no orçamento, votamos na LDO, votamos no PPA, e nada melhor agora, com a aprovação do nosso projeto de resolução, discutirmos juntos, votarmos juntos, de forma democrática, as futuras devoluções que porventura serão feitas, não permitindo que estas aconteçam de forma isolada, mas que a decisão, ela seja uma decisão coletiva, seja uma decisão pautada. Não há ilegalidade no nosso projeto. Pelo contrário, ele vem estabelecer critérios. E como o recurso é um recurso público, nada melhor do que haja publicidade e transparência. Por exemplo, Wendel, o bairro Veredas, o bairro Taboquinha, Cibele, são carentes da iluminação de LED. Há um interesse público na melhoria da iluminação. Por que não trazer isso para a mesa diretora, para uma pauta de discussão e, porventura, fazer uma devolução e atender a coletividade de forma democrática, onde todos participem? A APAE de Buritis está precisando de uma contrapartida de 110 mil para adquirir um ônibus adequado com elevador e rampa para os alunos usuários do transporte com deficiência múltipla, pauta que considero super importante e que o vereador Faguinho tem sempre cobrado aqui. Os produtores da região do Fetal estão precisando de uma ponte numa região riquíssima em produção de grãos. Outro assunto é a capela de velório que tanto falamos aqui nessa casa, que tanto solicito e cobro do executivo por entender que as famílias carentes não têm condições de arcar com o serviço de funeral. Poderia ser pautada para um debate aqui. A construção de quadras poliesportivas para os alunos da escola da Copago, a construção de moradias populares para as famílias de baixa renda, assunto tão falado por estes vereadores, um projeto de reforma de casinhas. Quantas famílias, Cibele, poderiam ser atendidas se houvesse a aprovação do nosso projeto de resolução e então estabelecesse critérios quanto a essas devoluções do duodécimo à Prefeitura de Buritis. Enfim, Osanã, são as pautas, são muitas que poderiam ser discutidas e aprovadas neste plenário no que se refere ao orçamento da Câmara. Eventos de todas as comunidades do Wendel, comunidade do Pernambuco, comunidade do Taquaril, comunidade do São Vicente, da Vila Serrana, comunidade de São Pedro do Passa Três, Vila Maravilha, dentre outras. Enfim, o que queremos não é impedir as devoluções antecipadas que já acontecem, mas, pelo contrário, buscar estabelecer critérios nos casos que haja justificado interesse público e dar fim ao orçamento secreto. Obrigada, presidente. Demais assunto, falarei no momento de lideranças.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Gostaria aqui nesse momento de parabenizar a senhora Marina pelo seu aniversário, cumprimentar o nosso grande amigo, parceiro Salvador, parabenizar pelo seu aniversário e pela recepção que você nos deu na sua casa. Quero também agradecer o Erivan, que estava presente também no evento, viu? Falar um pouquinho dos encontros dos amigos, né, Salvador? Que se você for político, você não pode encontrar com ninguém que já é política, né? Triste a cabeça das pessoas, né, Salvador? A forma de pensar. Eu acho que a sintonia traz harmonia, né? E o que nós queremos é harmonia, viu? Parabéns pela pessoa que você é, Salvador. E mantenha essa pessoa sempre dinâmica, amiga e buscando sempre juntar a população para o que é melhor, que é o que você faz, viu? Parabéns mesmo. Nobre colega vereadora que falou como antecedeu aí, então a gente não pode mais reunir. Se reunir três vereadores, já está falando de política, já está buscando um grupo político. É o grande problema da política da nossa cidade, é a politicagem. Os grupos velhos políticos de Buritis não permitem que nós nem reunimos para conversar, que eles têm medo que nós tomamos o poder da mão deles. Isso é a mais pura realidade. Mas vai acontecer que vai aparecer um grupo novo e vai tomar a velha política da mão desses politicantes de Buritis. Nós temos que trazer cara nova e mudar a cara assim, viu? A partir do momento que a gente reúne, já se preocupam eles, já ficam preocupados com a, de perder o poder, né? O poder não é eterno, não, o poder é passageiro. Você tem que passar, largar seu legado e soltar o osso. Solta o osso, deixa a política andar. É a única viúva, nobre colega vereadora Vânia, que todo mundo chora para casar com ela. É uma viúva que, nego, chora dia e noite para casar com ela, viu? Não quer soltar o osso, não, né? 16 anos prosperando aí no mandato, e procurar melhorar cada dia mais, não procuram não, procura coronelismo. Se você reunir, posta lá e diz, já estão querendo tomar o poder. Então deixo aqui o meu repúdio da politicagem da nossa cidade. Mas nós vamos mudar ela, vereadora Vânia, nós vamos mudar ela com a honra e a glória de Deus. Deus vai dar um horizonte de gente novas, com ideias novas e com coisas melhores para o nosso município. Política de coronel acabou. Nós estamos com a gestão de parceria, gestão de harmonia. Tá? Deixo aqui a minha insatisfação também pelas publicações das redes sociais, da Rádio Clube FM também, que já tem que ouvir as partes. Primeiro ouça as partes, para depois sair soltando coisa, dando tiro para todo lado. Isso é muito feio, tá? É muito feio, principalmente para o jornalismo da cidade. Respeito muito, admiro muito, mas deixa a desejar esse sentido aí. Quero aqui nesse momento também falar um pouquinho da situação dos alunos da APAE, hoje que mora em Serra Bonita, na Copago. Eles estão pagando o próprio bolso para vir para suas consultas aqui na APAE. Queria deixar aqui uma solicitação, um pedido ao excelentíssimo prefeito, que ele, como médico, olhasse com carinho essas pessoas que têm que tirar do seu bolso hoje para vir de Serra Bonita, da Copago, fazer seu tratamento na APAE. Nós sabemos que são pessoas, Salvador, humildes. Ela já está sofrendo com a própria situação que ela está convivendo hoje. Eu acho que essas pessoas merecem um olhar diferenciado, merecem estender a mão por elas e colocar um transporte uma vez por semana. Eu tenho certeza que uma vez por mês. Gente, isso não vai fazer diferença nenhum nos cofres públicos.
Consegue a parte,
fica à vontade, nobre colega vereador.
É, segundo informações, é a parte, vereador.
Está sempre à disposição, nobre colega. Então, deixo aqui o meu pedido, excelentíssimo prefeito. Estou pedindo, tá? Não estou criticando, entenda bem. Estou pedindo em nome dos menos favorecidos, vereadora Vânia. Porque as pessoas que estão passando por uma situação como essa não é fácil. Então, deixo aqui o meu pedido, excelentíssimo prefeito, que ele analise com carinho, uma vez por mês, os transportes para essas pessoas que realmente precisam de um cuidado especial. E antes era liberado, hein, nobre colega vereador Flávio? Quando você era responsável pelo transporte da educação, era liberado, né? Então, deixo aqui a minha solicitação, excelentíssimo prefeito. Quero também, nesse momento aqui, parabenizar e agradecer ao senhor Leondas pelo trabalho prestado em nossa cidade. Por que nós não tivemos um Leondas desde 2017? Vereadora Vânia, aquela rua Santo Laí Valadares, esquina com a rua 21 de abril, nós vem pedindo desde 2017 que abrisse aquela rua, porque tinha um buraco lá que se chamava de rua, que era só mato. Só mato. Todos os secretários de obras que passaram, eu tive acesso a fazer essa solicitação. Em nome da família do seu Marcó hoje, eu quero parabenizar e agradecer ao senhor Leondas pela responsabilidade que ele tem com a população. Lá era um local intransitável. Fica à
vereador
vontade,
Geudo, fica à vontade, me concede um minuto. Eu vou aproveitar as palavras do senhor para também dizer à população lá da rua Amazonas, ali no Veredas, que com as palavras do senhor também, eu tenho certeza que o Leônidas vai estar atendendo aí a questão de um buraco lá. Já tem mais de 6 anos que aquela população está passando por essa situação. Fica ali de frente à casa do Luiz, ex-funcionário da Secretaria de Educação. Então, eu acredito que com o Leondas vai acontecer aí. Nós vamos ser atendidos, eu tenho certeza disso.
Não tenha dúvida disso, vereadora Sibeli. Então, obrigada. Fica à vontade, presidente.
Eu só dar uma palavrinha, aproveitando também que quando é para cobrar, nós cobramos, criticar, nós criticamos, mas realmente o Leondas é digno de receber elogios. Ele realmente não olha essa questão, tem muita politicagem, mas com o Leondas não tem isso. Atende os vereadores, quando você liga, realmente atende. Eu, pelo menos quando eu ligo, atende prontamente. E as demandas que nós levamos são demandas do povo, e o Leondas realmente incorpora essa questão, porque ele não quer nem saber se é Branquinho, se é Faguinho, se é Geudo. Ele quer saber que a cobrança chegou até ele, porque é um anseio da população que quer resolver esse problema. Lá no distrito de São Pedro mesmo, já sou testemunha disso, nós cobramos a questão da iluminação da caixa d'água, ele foi lá e fez. Cobrei a iluminação da frente da quadra poliesportiva, foi lá e fez. Cobrei hoje a questão de um redutor de velocidade, numa das ruas lá do distrito, em frente à igreja, uma igreja evangélica. Segundo ele, vai resolver o problema e eu tenho certeza que resolverá. Então, o Leandro realmente é bastante competente, bastante dedicado e merece. Elogiar não é crime, elogiar motiva as pessoas. Normalmente a pessoa só quer criticar. Então é digno realmente de elogios o trabalho que o Leondas faz, isso engrandece o governo, né? Isso cresce o trabalho do Leondas, mas cresce também o trabalho do governo. Então realmente nessa noite ele realmente é merecedor. Obrigado, vereador.
Você pede uma parte também,
fica à vontade, colega vereador.
Deixar Vânia de fazer o nosso breve comentário também. A gente tem visto, sim, a atuação do Leondas. Solicitei algumas demandas ali no PA União Gado Bravo, na Vila Cordeiro, fomos atendidos. Pedimos para pintar quebra-molas e placas de sinalizações, melhorar esse fluxo aí. E ele iniciou já esse trabalho, assim como ali no bairro Veredas, a gente pediu para resolver um problema de um desnível de água, e ele disse que vai iniciar já essa semana os trabalhos lá. Mas dizer que também, presidente, a gente tem que reconsiderar os secretários anteriores que por ali passaram, porque uma coisa é você trabalhar com autonomia. Agora, quando o governo ele não dá autonomia também ao secretário, é difícil a gente cobrar algo. Então, eu quero muito agradecer tudo que eu solicitei ao Rufino, e ele sempre atendeu, como secretários que passaram pela Secretaria de Obras, tudo que, aquilo que estava no alcance deles, eles puderam nos atender. Mas a gente também sabe que muita coisa não atendeu, não foi por falta de vontade. Porque se tem um homem que trabalhou e trabalha como vice, como secretário, foi Rufino também. Mas também eu sei que ele foi tirado dele muita autonomia enquanto gestor daquela pasta de secretário de obras. Só para fazer esse adendo.
Concordo, sim, nobre colega. Todos que passaram lá deixaram seu legado, sim, jamais. Mas o Leondas tem atendido uns pedidos que realmente eram uns pedidos difíceis de ser atendidos. Desde 2017, nós solicitamos a abertura dessa rua ali junto à chácara do seu Marcol. Então, não posso deixar aqui de agradecer o Leondas por ter prestado esse trabalho e feito a abertura da rua lá, em nome da família do seu Marcol. Seu Marcol Juarez, eu quero agradecer ele e dizer que realmente ele está fazendo a diferença. Quero aqui também, presidente, fazer uma cobrança e esclarecer a população que, na verdade, que nos cobrou. É, a Avenida Pedro Valadares Veciano tem um poste quebrado já há 25 dias que eu tive a primeira demanda. Quando foi hoje, eu fiz a cobrança novamente. Eles já estão aguardando realmente a empresa vir fazer a troca do poste, tá? Então vai ser solicitado. E quero também novamente cobrar a obra faraônica, ou o cartão postal da entrada da cidade, que é o nosso portal da entrada da cidade, né? Que está lá, gastou lá quase 400 mil reais e ele continua no escuro. Uma obra linda daquela, um cartão postal da cidade no escuro não tem jeito. Nós temos que colocar uma iluminação nele, sim. E volto a pedir ao excelentíssimo prefeito, por favor, senhor prefeito, vamos colocar iluminação no portal. Porque nós gastamos dinheiro, ele tem que ser visto, a população tem que se ver também quando chegar, ver lá a cidade maravilhosa nossa, Buritis de Minas. E quero aqui também, nesse momento, presidente, corrigir o que eu falei aqui agora a respeito das crianças da PAI. Na verdade, é por semana, é semanal, viu? Então, deixa aqui o pedido ao excelentíssimo prefeito, ao secretário de transporte escolar hoje, que está responsável pelo transporte escolar, que dê a oportunidade de buscar essas pessoas em Serra Bonita, na Copagos. Eu estou dizendo que eu estive presente em Serra Bonita, eu estive na Copagos, os questionamentos foram esses. Não estou aqui criticando, não estou criticando. Eu estou pedindo simplesmente que atenda os menos favorecidos. Eu acho que a partir do momento que nós sentamos nessa cadeira, nós não podemos olhar a política. Nós temos que aprender para atender a todos por igualdade. Excelentíssimo presidente, eu devolvo a minha palavra e muitíssimo obrigado ao senhor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui, em nome da Marina e do Juvenil. Agradecer também a presença do Israel. E boa noite também a toda a população que nos acompanha aí pela Clube FM. Senhor presidente, hoje eu quero só agradecer à PAI por ter atendido o convite, né, deste vereador que vos fala e do nobre colega vereador aqui, Flávio Galvão. Nós convidamos aí a equipe da APAI e fizemos também a convocação ao pessoal da Junta Reguladora, tendo em vista que só compareceu, né, vereadora Vânia, até a senhora estava presente hoje na reunião de comissão, onde foi bem explanado como funciona os atendimentos, a triagem, como está a luta da equipe da APAI quanto a isso, né? É muito trabalho, a população vem crescendo, o número de autistas vem aumentando, né? E com isso vem aumentando a demanda dentro da APAI. E a APAI não pode fechar diagnóstico sozinho, né? A equipe da APAI tem que passar pela junta reguladora, onde está havendo uma fila, por causa da grande demanda da APAI, não consegue atender muitos durante a semana. Tem uma quantidade, como foi falado aqui hoje, e realmente existe pessoas na fila,
graças à equipe da APAE, à boa vontade deles, fizeram um mutirão na semana passada, deu um andamento na fila, entendeu? Essa fila, realmente, o atendimento na junta é de imediato, porém, não consegue mandar tudo para a APAE. Vai mandando aos poucos, saindo da junta para ser atendido semanalmente. Então, assim, obrigado à equipe da APAE por ter vindo até aqui à Câmara, dar esse esclarecimento para a gente repassar para a população a qual nos procura, a qual nos queixa, a qual vem sofrendo, porque talvez não, eles são sabedores, trabalham com isso, são profissionais na área e sabem o quanto os pais, as mães sofrem de ter um filho autista, de ser cobrado na escola pelos pedagogos, os pedagogos fazem relatório, cobram o diagnóstico todos os dias, ameaçam pais de levar, de chamar o conselho tutelar por não estar resolvendo o problema do seu filho. Às vezes acha que é o pai, irresponsabilidade dos pais, e não é. É porque manda para um lado, espera 15 dias, manda para outro, espera 20 dias, manda para outro, espera 60. E com isso, quem sofre são os pais e as crianças, que precisam ser fechado o diagnóstico e tomar seus medicamentos, muitas das vezes. Então, eu fico aqui meus agradecimentos
concede
a todos.
Concede uma parte, vereador Faguinho?
Com certeza, vereadora.
Só dizer que, como presidente da Comissão de Saúde, também participei da reunião que aconteceu aqui hoje com o pessoal da APAE, o qual já estendo os nossos agradecimentos. Na semana passada, eu não estava presente, mas soube que Vossa Excelência fez uma cobrança à Junta Reguladora e parece que isso foi visto de forma afrontosa, dizer que a gente não está aqui para criticar, mas cumprir a nossa função, né, vereador Faguinho? Porque se chega no nosso gabinete uma cobrança de um pai quanto a um filho, principalmente um filho que tem hoje uma síndrome do espectro autista, que já sofre preconceitos desde a infância, a fase escolar, e chega para nós que está tendo uma demora no atendimento, é o nosso dever de poder ajudar e também de entender como que funciona o trabalho. É algo novo, não só para a saúde, é algo novo para os pais, é algo novo para nós também. E foi muito bem explicado pela Maquele, que foi a pessoa juntamente com a Rita, que esteve aqui hoje falando sobre o assunto. E pelo que a gente pôde ver, existe sim uma fila. Segundo ela, houve até um mutirão para diminuir isso. Existe uma fila na APAE. A junta é que faz a triagem. Após feita a triagem, é encaminhado para a APAE para os atendimentos com psicólogo, fono. Então, havia 56 pessoas, pacientes, na junta reguladora aguardando atendimento. A APAE fez um mutirão, diminuiu essa fila e já entrou mais. Então, hoje existe, se eu não me engano, 15 pacientes aguardando os atendimentos na APAE. Mas quem é responsável por essa fila, pelo que nós entendemos aqui, é a junta reguladora. E a cada uma vez por semana, se eu estiver errado, me corrijam, é atendido 2 pacientes. Então, o que cabe a nós é entender, é explicar, é aconselhar, é ajudar os pais a ter um pouco mais de paciência quanto aos atendimentos, mas também pedir ao executivo para que amplie as parcerias com essa instituição filantrópica que presta um excelente serviço ao nosso município. E como ajudar, Faguinho? Ajudar encaminhando mais profissionais, ajudar subsidiando, passando repasses com subvenções junto à APAE. Somos sabedores que o município já ajuda, mas tem condições ainda mais de ampliar esse atendimento. Ouvi a fala do vereador Geudo quando disse também sobre os transportes. Eu também, Geudo, recebi meu gabinete, ligações de pais e até troquei um pouco esse assunto aqui com o pessoal da APAE falando sobre esse assunto de pacientes. São 16 pacientes que tem na Copago e em Serra Bonita que dependem do transporte para vir. Muitos desses Quem nos garante que são pacientes multidisciplinar que precisam de fechar diagnóstico? Como que vai conseguir fechar um diagnóstico? Como que vai sanar essa fila de espera se não fechar esse diagnóstico, se não tiver um transporte para ajudar? Muitos pais estão pagando R$60 por semana para trazer os seus filhos e aqueles que não têm condições de custear esses R$60. Como vai fazer? Outra coisa, Faguinho, muitos pacientes para fechar o diagnóstico, eu recebi uma mãe aqui, ela falou comigo, Vânia, a pedagoga, o psicólogo, pediu para nós exames. Cada exame custa aqui R$1.200 e eu não tenho condição de pagar. Aonde vai procurar? É procurar a saúde. Procurar o executivo, procurar o prefeito para ajudar de alguma forma. Vem recurso, Flávio, do Estado para isso, para fazer o tratamento dessas pessoas com espectro autista. Então, a gente precisa contribuir de alguma forma para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Me perdoe por usar a grande parte do seu tempo, mas devolvo a palavra.
Concede uma parte, vereador Faguinho?
Pode falar, vereador.
Só para completar a fala da vereadora Vani e de Vossa Excelência, dizer que a demanda está só aumentando desses casos, e eu acho que se a secretária até de saúde estivesse nos ouvindo aqui agora, pedir a ela que eleve a carga horária da pedagoga ali da junta reguladora de 20 horas para 40. Isso já ia ajudar bastante os atendimentos juntamente com a PAI, porque primeiro passa pela junta reguladora, que tem realmente a fila, e depois passa para a PAI. Devolvo a parte, vereador.
Vereador Faguinho, só um adendo de um minuto. Conversando também com os pais sobre a questão dos filhos que precisam passar por neuropsiquiatra, fomos sabedores hoje de que nós temos aqui um excelente neurologista, que é o Dr. Maciel, que faz atendimento, Faguinho, uma vez por mês. Queria deixar essa sugestão como forma de proposição também ao executivo para ampliar o atendimento do neurologista no nosso município pelo menos 3 vezes por mês. Somente isso, devolvo a parte.
Só para finalizar aqui, senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar toda a equipe da APAI. Só fazer uma correção aqui, o vereador Flávio pediu ao executivo que aumente a carga horária da psicóloga, Vossa Excelência falou
psicóloga,
a pedagoga.
Corrigindo, psicóloga.
E dizer que até quarta-feira, Vânia, será feito mais aí um fechamento aí de diagnóstico, que foi feito mutirão hoje, vai diminuir mais a fila até quarta-feira. Isso me passaram da APAI. Então, graças à equipe da APAI, a gente sabe que tem muita demanda ali, mas eles estão se empenhando para estar andando aí o mais rápido possível. Só lembrando que a triagem não é feita na junta, é feita na APAI, e que essa fila não está com atendimento da junta, mas eles atendem lá e encaminham para a APAI. Então, só agradecer a todos vocês da APAI, que Deus abençoe, pode contar com esse vereador. E dizer aqui, mandar um recado para todos os servidores da prefeitura, que se não se sente ofendido por esses nobres colegas, vereadores, são cobrados pela população. Então, enquanto eu estiver aqui e for cobrado da população, eu vou convidar, eu vou convocar, eu vou até onde for preciso, onde for minha de autonomia do vereador, que nós vamos fazer para ter uma resposta para passar para a nossa população. Então, e vocês aí que têm filho autista, que estão com problema na junta, na APAI e outros problemas, anota aí meu telefone, é 38 99945 3971. Esse é meu nome, pode me procurar, que estarei aqui à disposição para o diálogo, para a gente estar resolvendo o problema de cada um de nós. E muito obrigado, Deus abençoe, desculpa pelo atraso, eu devo a palavra.
Só antes do vereador Wendel Durães fazer uso da palavra, recebi uma mensagem de uma professora, não vou mencionar o nome, na qual ela fala que, na verdade, tem que aprovar ou fazer um projeto para aumentar o número de professores AEE, né? Pois, por lei, o professor tem que ter 3 alunos por sala, e tem salas que não tem nenhum professor, precisa de professor, não tem nenhum professor. Segundo ela, foram aprovados aqui por essa casa 30 vagas, né? De professor de apoio pelo projeto aprovado pela Câmara. E realmente há essa carência. Eu expliquei aqui para ela que quando se trata de projeto que onera o município, nós temos que realmente depende do executivo para enviar esse tipo de projeto. Então, se há realmente essa demanda, e eu creio que realmente existe essa demanda, que o Executivo possa realmente enviar um projeto de lei para essa casa, para que essa casa possa realmente aprovar mais vagas de professores de apoio, para que possa apoiar realmente os alunos que são necessários serem apoiados, né? Eu repito sempre, eu não sou contra a educação, uma vez que eu sou professor, sou um dos maiores defensores dessa causa, isso é provado, nítido e notório. Nós temos muitos projetos que se referem à questão educacional em Buritis. Friso também que o vereador Branquinho, como presidente dessa Casa de Leis, sou muito feliz, muito satisfeito, dizer que não tem nada contra a PAI de Buritis, dizer que essa presidência se coloca totalmente à disposição para somar. Já tive várias conversas com o Ronaldo, né? E ele trouxe várias demandas, inclusive essa demanda da questão do ônibus, do transporte e tal. Então essa casa se coloca à disposição para somar. Lembrando que não existe a possibilidade de nenhum recurso dessa casa ser devolvido e ser exatamente direcionado, documentado, que tem que sair para isso ou para aquilo, né, para determinada coisa. Cabe ao Executivo, quando o dinheiro volta para os cofres públicos, volta para o Tesouro, para a conta do Tesouro Municipal, cabe ao Governo Municipal dar o caminho devido a esse recurso de forma legal. Né? Não é o presidente que vai falar, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Né? Na verdade, esse recurso, quando é devolvido, cabe ao Executivo fazer... dar o destino devido, legal, a esse recurso. Então fica aqui essas nossas palavras nessa noite, a questão do projeto mencionado pela professora, dizer que nós aguardaremos, nós cobraremos também do Executivo que possa realmente enviar um projeto de lei para aumentar essas vagas, uma vez que se faz extremamente necessárias, e dizer que essa presidência se coloca à disposição para somar naquilo que for preciso, dentro da legalidade, naquilo que o Executivo se propor a executar. Nós vamos estar sempre de forma legal e transparente, assim como também as gestões anteriores fizeram, né? Nós tivemos dois presidentes anteriores a mim, o presidente Flávio Galvão, e tivemos também a presença do vereador Faguinho da Padaria. E espero que o futuro presidente também, com toda certeza, deva ser o vereador Geudo da Mariquita, uma vez que nós temos um compromisso com Vossa Excelência, vereador. Isso é claro, nítido e notório. O Branquinho não tem duas palavras, só tem uma palavra, e quando eu falo, eu honro o que eu falo. Diz claramente que quando nós... ninguém é obrigado a dar a palavra, quando você dá a palavra, você tem que honrar. Eu disse para Vossa Excelência que a minha palavra dentro do grupo, ela não abre, ela não sai. Então, qualquer palavra fora disso, desse compromisso, é mentirosa. É intriga da oposição e, às vezes, algum ciúme político. Mas a minha palavra e a minha consciência, eu tenho guardado dentro de mim naquilo que eu falo. Então, desejo sucesso também o ano que vem aí. Espero que passe logo esse ano, porque, realmente, presidência é algo complicado, né? É algo difícil. Há muita coisa possível com os outros. Mas quando se trata de com a gente, por exemplo, tem coisas que já não pode, né? Já se incomoda e tal. Mas eu espero que haja mudanças para o futuro, que sejam mudanças bacanas, que possam realmente somar com o trabalho dessa casa. Mas lembrando, Câmara só executa dentro da Câmara, Prefeitura executa fora, externamente fora. E nós não temos como documentar nada e dizer lá ao prefeito, ó, tem que fazer isso. Isso é da consciência dele. Quando o recurso volta para lá, é ele que determina onde vai ser executado o recurso. Vamos dar sequência então. Cedendo a palavra ao vereador vereador Wendel Duran, desculpa.
Mas o vereador Ozanã precisar aí, pode ceder sim, não tem? Uma boa noite a todos os colegas, vereadores e vereadoras, ao público que nos prestigia pela Clube FM 91,9, né? Quero cumprimentar ao público aqui também na Casa de Leis, em nome do meu amigo José. José que é um parceirão aí, zelador, cuidador. De um parente querido que a gente tem muito cuidado com ele sempre, Zé, e eu te agradeço isso a cada dia, sabe? No mesmo momento que a gente fica pesaroso com algumas ações que acontecem aqui, não sei bem direito ainda o que é que aconteceu de verdade, mas agora com o apoio da vereadora Vânia, importante, para discutir sobre essas demandas de lei do município, né? Ao atendimento, à elaboração das leis e o descumprimento delas também, né? Que seja punido quem de fato for devido, né? E logo após esse requerimento, Zé, quero dizer para você que assim que for respondido pelo Executivo Municipal, a gente vai dar mais amplitude e conhecimento do que é que houve, né? Para trazer aos senhores, né, competidores, aos interessados por essa modalidade que é da cultura buritizense, né, ser deixada de lado de uma maneira tão ríspida e sem compromisso, né? Logo assim a gente vai poder estar esclarecendo para a população e também para os demais interessados aí, né? Dando sequência aqui às minhas falas, a vereadora Vânia até levantou uma questão mais
cedo aqui um pouco, a gente até tem duas reuniões que a gente vem conversando sobre isso, fazendo algumas tratativas sobre a questão da ponte do Fetal. Vereadora Vânia, a gente, eu, vereador Zanã, a gente já até disse aqui em algumas outras reuniões aqui, e agora com a efetivação da proposta feita pela deputada Gleice Elias, né, que é um recurso que ela aportou ao município, ainda está na via de recebimento, porque foi criada a conta, e também e a destinação da emenda. Porém, falta, o dinheiro está desvinculado para cair na conta da prefeitura, e eu, o vereador Zanã, também o Rufino, o falador não está aqui agora, grande companheiro aí nessa empreitada, a gente decidiu que esse recurso ele vai ser aplicado na Ponte Fetal, que ela tem uma tabela, ainda está um pouco atrasada, de 650 mil, né? A gente está fazendo essa atualização, conversando com o Eloilto, né? Conversamos com o prefeito municipal, no qual se disponibilizou a fazer uma contrapartida, e também os produtores ali, das associações ali em volta da Copag, da Ceval, da Serra Bonita, né? Que vão estar junto com a gente nessa empreitada aí, aportando também algum quantitativo para o município, para que seja, de fato, elaborada a construção dessa ponte do Fetal, que, para quem mexe com transporte, sabe da importância que é, o perigo que é também, né? Principalmente nos tempos chuvosos, né? E a gente tem uma das maiores cargas de peso naquela região voltada à agricultura, que, né, que sempre tem os seus esvaziamento das lavouras, né, dos seus produtos, e aquela ponte, eu acho que ela hoje, e finaliza num total de todas as pontes da Serra Bonita, uma estrada a menos, né, do município, que vai ser sanado de vez as pontes de madeira, né, substituídas pelas de cimento, e no qual eu quero agradecer demais a deputada Gleice Elias, né, essa deputada que ela é muito participativa aqui no município, também meu parceiro, o vereador Zanã, que pleiteou junto comigo aí, essa ideia de trazer esse recurso para o município, né, e também com o Rufino, que ele tem articulado bastante junto aos produtores, e o prefeito municipal, Kenneth Soares, porque também ele tem empenhado bastante e tem aquela vontade de ver entregue aquela ponte lá, passando esse problema de vez da estrada da Serra Bonita, né. Vocês falando dos nossos secretários, né, no qual também deixo uma ressalva, meus parabéns aí, e como diz o outro, que continue nessa lida, na empreitada de vocês aí, que também é um trabalho árduo, assim como de vereadores, muita coisa vocês querem, tem hora que não consegue, mas e a gente também, né, procura estar sempre levando as demandas das comunidades, né, a maioria das vezes aqui, que eu desconheço de outra forma, não vejo nenhum vereador pedindo nada para si próprio, e sim sempre para alguém, para alguma comunidade. Então, assim, a gente fica muito feliz quando chega esse atendimento, assim como foi feito a Ponta Sacada agora, né, vereadora Vânia? Uma alegria muito grande nisso, né? E conversando com o Leondas, anteriormente eu vi minha colega Cibele falando de alguns quebra-molas aí de algumas ruas, e conversando com ele, você vê, como diz o outro, a coincidência disso, conversando com ele essa outra semana passada, e ele estava me relatando que serão sim aportadas as demandas desses quebra-molas, serão feitos já com, possível com esse novo modelo que eles estão usando aí, que fizeram a rotatória, fizeram aqueles da saída da, ali do quartel novo, né? Também gostaria demais de parabenizar aqui e agradecer o prefeito também por indicação desses vereadores, Osanã, Wendel e Nilvia, a respeito da iluminação ali de LED, né, do bairro Canaã, está sendo executada. Agora também da pista ali de caminhada que liga o centro aqui ao bairro Jardim, né? E dizer que esse levantamento já está sendo feito para ser estendido. Graças a Deus ao nosso bairro Vereda, a vereadora Vânia, né, conversando com o Paulo, já está fazendo esse levantamento, ao bairro Jardim e ao todo Taboquinha também. E por último, agora a gente fica gratificado de saber da notícia que eles já estão elaborando ali na Rua Brasília e próximo à Praça do Eliseu, né? Também serão substituídas por lâmpadas de LED, né? E outra notícia que eu fiquei muito feliz, até a gente estava conversando
alguns dias aqui atrás, na fila de farmácia ali junto com o vereador Zanã, o questionamento sobre a quadra da Copago, né? E nessa reunião que a gente teve até sobre a construção dessa ponte, eu fiz esse questionamento ao prefeito e ele me disse que já está essa demanda no FNDE, né, esperando recurso, ainda falou, se vocês também conseguirem com alguns deputados, a gente já está com o projeto pronto, já está entregue ao FNDE, porém a gente está na luta aí da captação de recursos para elaborar e fazer a quadra também da Copag, que merece bastante, né? A vereadora Cibele já cobrou bastante, a senhora, também a vereadora Nilva, né? E a gente e demais vereadores, né? E outra demanda também que foi falada, até hoje tive um questionamento sobre isso, né? É a questão da permuta ali dos lotes do aeródromo, né? Com o empresário aqui do município, e ele disse que essas negociações estão bem adiantadas, né? Vai ser mandado para cá uma permuta aí para fazer a troca daquele terreno, um terreno ali próximo ao Extrema, né? E no qual a gente vai passar pelo crivo de apreciação desse plenário, né? De todos os vereadores, e assim que a gente der essa solução, posteriormente, Deus abençoando, logo, logo a gente já vai ter aí as nossas casinhas. Né? E de outra forma, eu queria mandar um abraço muito gratificante, meu amigo Narciso, nos ouve lá da Copago, manda um abraço a cada um dos vereadores aí, e eu fico muito feliz de ter a presença e ouvir a população de Buritis aqui na Câmara e na Casa de Lei. Né? Para não estender muito mais, o presidente já está um pouco ansioso ali, eu vou passar a palavra.
Por nada. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Calvão, já ia passar para frente, né?
Vamos falar também, né, senhor presidente? Senhor presidente, boa noite, público presente, boa noite, ouvintes da Clube FM, nobres colegas vereadores. Senhor presidente, eu venho falando nas últimas reuniões sobre a incompetência da secretária de Educação, né? E volto a dizer, vou continuar dizendo, enquanto ela não resolver os problemas da pasta dela. Me pediram para que eu pudesse pontuar as linhas e mandou até um ofício para cá. Eu não vou pontuar por ofício, não, vou começar a dar as dicas. Dizer ao coordenador de transporte escolar que ele verifique as linhas da Vila Serrana, da Copago, da Vila Rosa. Inclusive, aqueles que ganham linha por licitação, tem que fazer o trajeto da linha. Fiquei sabendo hoje que quem está fazendo o trajeto de uma linha licitada, na devolução dos alunos, é o ônibus oficial da prefeitura que vem e vai levando os professores. Então, já fica uma dica aí, coordenador, para começar a trabalhar. Eu pensei que já tivesse começado as aferições da linha, mas infelizmente não começaram. Isso só tem um resultado de uma palavra: incompetência. Não precisa achar ruim que eu falo, porque infelizmente são, né? Sobre a escola da Copago, eu mandei um ofício agora na quarta-feira, no dia 16, porque geralmente a gente tem que entrar num serviço é pela porta da frente, né? É por processo seletivo ou então por edital. Teve uma servidora, uma denúncia de uma servidora que entrou pela porta do fundo. Então, eu estou querendo saber, oficializar a secretária de Educação, para que me mande aqui as explicações, qual o critério que ela adotou para colocar essa servidora lá, uma vez que tem tanta gente que fez processo seletivo, processo seletivo e edital. Então, se tem edital, entra. Se não tem, entrou do mesmo jeito. Outra coisa, senhor presidente, sobre os assédios. Oi? É grave. Então, eles falam que não está acontecendo. Sobre os assédios moral, está acontecendo sim, inclusive a secretária sabe, ela tem ata de reuniões que teve assédio moral. Aí quer que o vereador aqui vem e fala onde foi, como que foi. É só ela ir nos arquivos que ela participou das reuniões e apurar as denúncias, porque é muito fácil pedir o vereador para resolver. Quem está lá para resolver é paga e muito bem paga, é a secretária. Sobre as linhas escolares, espero que seja resolvido o mais rápido possível. Quero até pedir ao prefeito, provavelmente ele deve estar nos ouvindo aí, que coloque esse pessoal para ferir as linhas. Isso, o que eu cobrei aqui, é uma questão de moralidade. Estão pagando indevidamente pessoas que não estão rodando, só estão recebendo. Sobre a insalubridade, senhor presidente, quero cobrar aqui, quero perguntar a Vossa Excelência, às vezes eu não estou sabendo, se tem conhecimento de Vossa Excelência, se chegou aqui nessa casa projeto, ou se o prefeito
baixou algum decreto aí sobre insalubridade, porque o prefeito tirou um direito adquirido de nossos servidores, inclusive Vossa Excelência e a Cibele, que é servidor, também sabe do que eu estou falando, que ele tirou por decreto, derrubamos esse decreto dele aqui com um decreto legislativo, o prefeito não respeitou, inclusive ele é um servidor lá no GDF, eu tenho certeza absoluta, se os direitos dele adquiridos fossem retirados, como foi retirado por ele aqui de nossos direitos, ele não ia gostar. Então eu peço ao prefeito que, em vez de mandar decreto para essa projeto de lei para voltar incentivo rural em salubridade, que ele faça um decreto como foi retirado, porque nós não podemos esperar mais, que já está indo para 4 meses, daqui a uns dias essa casa entra em recesso, né? E vamos perder mais 1 mês, 2 meses, e peço Vossa Excelência, com todo respeito, presidente, que volte a cobrar, juntamente com este vereador, com Cibele, que somos servidores, o que é de interesse nosso servidor. Porque Vossa Excelência deu uma pausa, com todo respeito, nas cobranças. E eu peço Vossa Excelência que cobre junto com este vereador, com Cibele, para que o prefeito volte o que é de direito do servidor.
Só um comentário. Na última reunião, não sei se Vossa Excelência ouviu, eu cobrei exatamente essa questão, né? Uhum. A volta da insalubridade, inclusive eu gravei um vídeo e até postei no meu status de WhatsApp e também história aí, de uma forma geral, sobre a questão da insalubridade e também da incentiva à docência, e inclusive pedi para que pudesse incluir aqueles que trabalham no meio rural que não recebem, como as secretárias das escolas municipais e também as monitoras de creche, né? Vou continuar cobrando e continuar reivindicando e dizendo abertamente que eu sempre fui contra o decreto 1703, isso eu disse ao prefeito, no gabinete do prefeito, que o decreto era totalmente ilegal e incabível, né? Isso eu falei abertamente e não vou retirar as minhas palavras quanto a essa questão. Então, mais uma vez, nessa noite nós cobramos mais uma vez essa questão, porque é importante que se resolva. Tanto que o Emílio me disse que viria para essa casa um projeto que chegaria hoje a casa não recebeu esse projeto, não sei as razões pelas quais não recebeu, mas eu espero que realmente possa sanar esse problema e resolver, dar ao que é direito, aqueles que têm direito realmente, né? Que a lei, ela deixa bem claro, né? Você só muda lei com outra lei, como eu já falei muitas vezes, e não veio nenhuma lei para essa casa. A casa entrou com um decreto legislativo e a justiça teve uma resposta parcial, mas já teve uma resposta parcial favorável ao decreto dessa casa legislativa. Isso eu já mencionei com vários professores referente a essa questão também. Então, assim, a questão de cobrar, nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando. E eu repito sempre, a minha cobrança, ela nunca foi de forma desrespeitosa. Ela é uma cobrança, não é leviana, eu não sou leviano e nem covarde. Cobrar, nós cobraremos, mas sempre de forma respeitosa, o que é certo de ser cobrado, o vereador Branquinho vai sempre cobrar. E é assim que tem que ser. Né? Nunca de forma afrontosa. Meu perfil não é esse. Às vezes a minha fala parece um pouco agressiva, eu tenho um tom de voz assim mais agressivo, mas eu não sou, é só a voz mesmo. Agora, a forma de cobrar com determinação, vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando, porque isso é um direito dos servidores, tanto da saúde quanto da educação, e os servidores, de uma forma geral, que tem que receber aquilo que é direito deles previsto em lei.
Não precisa dizer a mais do que Vossa Excelência estava cobrando, não. Só continue cobrando igual Vossa Excelência estava cobrando anteriormente, já está bastante satisfeito dessa parte. Senhor presidente, quero cobrar aqui novamente sobre o concurso público, né? Hoje nós tivemos aí mais um ataque no Paraná, numa escola onde morreu uma jovem de 15 anos e ficou baleada uma de 16. Então, pediu ao prefeito que abra o concurso mais rápido possível para a Guarda Municipal também. Isso vai ser um reforço na segurança, juntamente com a nossa Polícia Militar, né? Para estar dando mais segurança para os nossos alunos. Senhor presidente, no mais é só isso, devolvo a palavra. No Paraná, na cidade de Cambé. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Então, passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 18/2023, que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede municipal de ensino, no município de Buritis, que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar. De autoria da vereadora Vânia Araújo, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a autora da matéria, a vereadora Vânia.
Presidente, esse é um assunto e uma pauta que considero extremamente importante. O vereador que me antecedeu, o vereador Flávio, até trouxe mais essa notícia tão triste da morte de mais uma pessoa. E dizer também que temos que falar sempre que o Brasil assistiu perplexo à tragédia ocorrida em uma creche em Blumenau com o homicídio de uma criança, de quatro crianças, por um jovem que pulou o muro para cometer o crime. Uma triste notícia que deixou alertas quanto à segurança nas redes públicas de ensino. Temos consciência de que o tema, ele exige muito estudo e planejamento, bem como grandes investimentos, fatores que nos veda a deflagração de um processo legislativo tão complexo, haja vista as limitações constitucionais às quais estamos vinculados em função das competências atribuídas de forma privativa ao chefe do Poder Executivo. Dessa forma, presidente, o que propomos nessa noite para o momento é a busca de soluções que possam, pelo menos, melhorar a segurança nas unidades de ensino do nosso município. E nesse contexto, o que buscamos, Flávio, é o aprimoramento das atribuições da vigilância humana, já presente nas unidades escolares, visando maior segurança aos alunos, aos professores e servidores da rede municipal de ensino, evitando exemplos de tragédias como ocorreram no município de Blumenau. Dito isto, presidente, quero contar com o apoio dos nossos colegas parlamentares quanto à aprovação deste projeto de lei. Obrigada.
Eu quero realmente parabenizar a Vossa Excelência, vereadora, pelo projeto. O projeto é de grande relevância. Tudo o que se refere à educação, tudo que é para melhorar a educação, para dar mais segurança, nós temos que realmente aplaudir de pé. Isso é de grande relevância, né? Nós esperamos que também possa estender esse mesmo atendimento também para as creches, né? Tanto aqui da cidade quanto no meio rural e as demais escolas, porque é o futuro, as crianças é o futuro do nosso país, tem que cuidar com carinho, com dedicação. E eu costumo dizer assim, que é melhor prevenir do que depois remediar, né? Você tem que tomar todos os cuidados necessários, cercar de cuidados, para que no futuro você não possa arrepender de qualquer coisa que venha a acontecer. Então, o projeto é de relevância, dou os meus parabéns, e espero que realmente possa ser aprovado aqui, porque é um projeto de grande importância.
Pelote, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Vereador, eu quero só parabenizar também pelo projeto de excelência, parabéns mesmo. Eu até comentei aqui na reunião passada, onde fica, passa parte ali, os nossos tesouros, né? São nossos filhos, é o meu filho, o filho de Vossa Excelência, o filho de todos nós. Então, assim, de muita relevância, parabéns mesmo. Que tome, até parabenizar também o prefeito, que eu vi que está postando aí, que está colocando algumas câmeras de segurança aí nas escolas, né? Já é uma ajuda, né? Com essas câmeras, mas que tem muita coisa ainda a ser colocada. Até vi outro dia uma reportagem do prefeito de Chapecó, colocou uma porta giratória em cada escola, igual num banco. Entra nas escolas, igual está entrando num banco, um detector de metal e tudo. E selecionado as pessoas que entram. Então, que não chega nesse patamar aí, mas que aproxima aí o máximo possível a segurança, melhor a segurança nas escolas. Vou a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Vaninha, eu gostaria de te parabenizar por esse projeto aqui, em nome de todas as professoras e professores do nosso município, pois sabemos a grande relevância que será esse projeto acontecer, esse projeto ser executado. Nós estamos, assim, trabalhando, às vezes, com o coração um pouco na mão, porque até inclusive, somos sabedores ali que a Escola Municipal Filomena Campos, a quadra é aberta. E agora, na semana passada, né, nós até apresentamos uma indicação aqui sobre a questão de murar a escola, e essa semana a secretaria está lá fechando os espaços onde entra pela quadra. Então, isso já, para nós, já é uma grande vitória, né? Por mais que não vai murar a escola, mas já está fechando aqueles espaços dos lados da quadra que dá acesso à escola. Então, Vaninha, esse projeto ele é de grande relevância, não só para o município em geral, mas principalmente para a escola, para os professores, educadores e essas crianças que necessitam tanto de segurança nas escolas. Revendo aí o que o colega Flávio acabou de falar sobre o que aconteceu na cidade que ele explana, isso é muito importante. Então, a senhora merece mesmo os parabéns com esse projeto. Muito obrigada, eu vou a palavra.
Presidente.
Recebi nesse momento também, antes de passar a palavra ao vereador Geudo, algumas imagens, assim como o vereador Faguinho também recebeu, sobre a questão da instalação de câmeras, né, de segurança nas escolas. Realmente muito bacana. Isso inibe também muita criminalidade. Então, realmente merece os parabéns. Lembrando também que os vereadores que conseguiram recursos aí para as escolas, né? Tanto estaduais, como eu consegui também, quanto escolas municipais, nós estamos também somando, né? E dar os parabéns ao governo pela execução aí da instalação das câmaras municipais, aí, secretária também, a senhora Eliene, nas escolas municipais. Espero que atenda também todas as escolas, tanto da cidade quanto do meio rural, porque isso é muito importante, e como projeto da vereadora também, que é realmente de grande relevância nessa noite.
Vereador Branquinho, senhor presidente, a gente não deve pedir a parte, mas como nós estamos no contexto, falando de um projeto, dizer que a gente agradece, né, o governo municipal por essa iniciativa das câmaras, mas dizer que não basta apenas as câmaras, a gente precisa, e o intuito do nosso projeto é melhorar também a vigilância humana. Flávio falou sobre a guarda municipal, a gente precisa de pessoas capacitadas na frente de uma escola, inclusive a escola cívico-militar, a gente sabe que já tem hoje pessoas até capacitadas para isso, mas a gente precisa ampliar ainda mais para que todas as escolas reforcem ainda mais a vigilância, né? Então, é só para fazer esse adendo. Muito obrigada.
Cláudio, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Só parabenizar a vereadora Vânia pelo projeto. Espero que esse projeto não seja mais um engavetado e que venha atender, né? E que essa segurança... Não é só apenas essa segurança que a Vânia está falando. A faixa de pedestre ali também é uma segurança para os nossos alunos. A rua onde eu coloquei uma indicação aqui, para sentido único ali, da rua ali do Zé Gato ali até a São Vicente, não fomos atendidos. Inclusive, esses dias eu busco meus filhos lá na Cândido, quase com a criança foi atropelada, a faixa está meio que apagada. Eu acho que em vez de começar a revitalizar essas faixas no centro da cidade, a prioridade teria que ser primeiro na frente das escolas. Devolvo a parte, vereador, e parabéns.
Eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 07/2023, que autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Só para não falar que está votando um projeto sem comentar, sem falar e sem abordar o assunto, já falei na reunião anterior, vou falar mais uma vez nessa reunião. Esse é um projeto da mesa diretora, que se trata dos bens inservíveis para o Poder Legislativo. Aquilo que não tá servindo mais para o Poder Legislativo. Dá para dar baixa nesses bens patrimoniais que não têm utilidade mais para o Poder Legislativo. É desse assunto que se trata esse projeto. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2023, que altera a redação do artigo 2º do PLC número 05/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão.
Está
aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, eu vou pedir o doutor Fábio, jurídico, para explicar um pouco, para que a população entenda melhor, sobre essa emenda que eu entrei com ela hoje, sobre o IPTU.
Boa noite a todos. Então, para explanarmos aqui sobre o objeto dessa emenda, esse projeto de lei complementar, ele visa a concessão de um prazo para que os contribuintes possam efetuar o pagamento de forma parcelada de tributos sem atraso. A referida emenda do vereador Flávio Galvão, ela visa alterar a redação original, ampliando o prazo que o contribuinte terá de 90 para 150 dias subsequentes à publicação da lei complementar, que coincidirá com a data de até 30 de novembro de 2023, para que os contribuintes possam se deslocar até a Prefeitura Municipal, no setor próprio, e formalizar o pedido de parcelamento dos tributos atrasados. Então, essa emenda visa proporcionar uma maior elasticidade de prazo para que os contribuintes possam estar efetuando o parcelamento. E para os demais vereadores que têm a cópia da emenda em mãos, deixar claro que hoje, mais cedo, houve um erro material na confecção da emenda. Então, onde está aí na emenda que os senhores receberam o prazo de 90 dias, leia-se 150. A emenda já foi devidamente corrigida e alterada pelo relator e pelo autor da emenda, que é o que será aprovado, que é o que será votado nesse exato momento. Devolvo a palavra.
Vou colocar, então, a proposição em votação. A votação é nominal. E gostaria de saber como vota o vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Como vota o vereador Gil da Mariquita?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Favorável.
Como vota o vereador Zanã?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Então, emenda modificativa. Como vota o autor da matéria, desculpa, o vereador Flávio Galvão.
Favorável, senhor presidente.
Então, emenda modificativa 01, aprovada, né, por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2023, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, só para não passar sem que os nossos ouvintes entendam, né, um pouco mais sobre esse projeto aqui de autoria do Executivo, primeiro nós votamos a emenda, concedendo o prazo aí de julho, de setembro a novembro, dos tributos. E aqui, só para que a população tenha conhecimento, diz o seguinte no seu artigo 1º, no inciso 1, quem pagar os seus tributos, que seja o IPTU, em uma única parcela dos débitos em atraso, com redução de multas e juros e correção, terá um desconto de 90% quem pagar à vista. Quem fizer o pagamento parcelado em 3 parcelas mensais e consecutivas, com redução de multas, juros e correção monetária, terá um percentual de desconto de 80%. E quem fizer o parcelamento em 6 parcelas mensais e consecutivas, terá um desconto de 50%. E mais uma vez falando que quem efetuar o pagamento dos seus tributos com esses descontos que acabei de dizer, foi prorrogado agora de setembro até novembro. Então, aí, momento oportuno de junho até novembro. Então, momento oportuno para quem está com seus débitos de correr lá na prefeitura e fazer o seu pagamento. Obrigada, devolvo a palavra.
Realmente, um projeto de grande relevância também. Muito bacana esse projeto também, né? Uma coisa que eu sempre observei e que fica uma sugestão aí para o executivo também, é que eu não consigo entender o porquê que, às vezes, aquele lote vago, né? Por exemplo, distrito de São Pedro, o Branquinho tem o lote da moradia, a casa e tal, e de repente é um lote vago. Aí, quando vai aquele boletozinho lá, o cartão do IPTU, vai só para aquela questão, vai da casa, mas não vai o outro que é do lote, né, do lote vago. Então, acho que deveria ter que ter um cuidado com essa questão e enviar realmente, junto com aquele que é da moradia, da residência, enviar também do terreno vago. Porque senão a pessoa tem que vir procurar, tem que ir lá na prefeitura. Então, assim, deveria achar um meio para sanar esse problema. Uma vez que o município arrecadaria mais e as pessoas deixariam de estar sem... Você é proprietário de 2, então deveria ir os 2 boletos ali para a pessoa pudesse pagar. Estaria facilitando a vida da pessoa e motivando a pessoa também a pagar. Porque muitas vezes não paga porque tem que deslocar, tem que ir lá na prefeitura e tal. Então fica aqui uma sugestão para essa questão, para que possa analisar realmente. Ó, o Branquinho, o Albertino Barbosa da Silva, né, conhecido como Branquinho, tem o lote, tem a casa dele e também tem o outro terreno, está no nome dele. Então manda para o Branquinho, para o Albertino Barbosa da Silva, manda o da casa e manda o do outro lote vago também. Né? Então, assim, isso é só um exemplo, né, para que pessoas também não fiquem sem pagar, né, uma vez que chegando essa continha lá para a pessoa, vai motivar a pessoa a pagar, né, e às vezes não chega, a pessoa vai deixando, vai pagando aquilo da casa, vai ficando outro, ficando, né. Então, vou colocar então a matéria, a proposição em votação, os vereadores que se discordarem, a votação, desculpa, é nominal,
né? E vou perguntar como vota o vereador Wendel Durães.
Favorável.
Vereador Osanã.
Favorável.
Vereadora Vaninha. Favorável. Vereadora professora Cibele Freitas.
Favorável.
Vereador Flávio Galvão.
Favorável.
Vereador Geudo da Marquita.
Favorável.
Vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Então, projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 36/2023, que sugere ao Executivo Municipal a instalação de GPS nos veículos oficiais do Governo Municipal. De autoria do vereador Faguinho da Padaria, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o autor da matéria, vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, é só uma simples indicação, né, uma sugestão, que o executivo, a gente sabe, a gente tem que dar os parabéns para ele também, que é um bom gestor aí, na área de tecnologia, né, sempre coloca nas câmaras, nos setores aí, em todos os setores do município e da prefeitura, né, e seria só uma indicação, eu tenho certeza que é de grande relevância. Se tivesse como, eu faria um projeto de lei para estar colocando aí nos carros do município os GPS para garantir a segurança do próprio motorista, nas ambulâncias, garantir a segurança aí dos pacientes. Uma ambulância pode quebrar aí numa rodovia, pessoa sentir falta, ver que está um atraso, pode procurar no GPS, localizar o veículo, até em roubo também do veículo, está trazendo mais segurança aos veículos. Desde já aí, peço ao prefeito que vê com carinho essa indicação, que possa estar instalando esse GPS, e aqui na casa conto com todos os nobres colegas aí, o apoio dessa indicação. No mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Parabenizar o vereador Faguinho pela indicação. Infelizmente, indicação o prefeito não é obrigado a cumprir. Eu espero. Isso aí é para toda a frota, vereador?
Sim, a minha indicação é, se for numerado os carros, é do 01 até o último, né? Conquistado.
Bom, eu acho que para nós como motorista, que eu faço parte do quadro de motorista, é muito importante essa indicação. Uma vez que se o prefeito realmente colocar, até diminui para nós os pedidos, a responsabilidade. E espero que, para quem trabalha certo, não usa os veículos para outros fins, isso é muito importante. Já para o irmão do prefeito, provavelmente não vai ser, porque ele usa o veículo para ir para a casa dele em Brasília. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Parabenizo o vereador Faguinho também, realmente matéria de relevância, como Vossa Excelência disse, não pode propor um projeto de lei, uma vez que onera, que gera gasto e tudo mais. Mas é uma indicação de grande relevância, realmente. Vou colocar a matéria, então, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada, por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Agora, vou colocar em votação, o requerimento não tem discussão, mas o requerimento número 15/2023, de autoria da vereadora Vânia Araújo Souza Lemos, que requer ao prefeito municipal informações sobre as medidas que foram ou serão adotadas para assegurar o cumprimento da Lei Municipal número 1506, de 21 de setembro de 2022.
Pela ordem, presidente, gostaria de apenas dar encaminhamento à votação.
Pois não, vereadora.
Presidente, recentemente tivemos no nosso município a realização da festa, de uma festa particular, com a realização de rodeio, inclusive com fomento da Prefeitura Municipal. Contudo, durante a realização do referido evento, não houve a realização do rodeio na modalidade cutiano, ou seja, rodeio em cavalos, modalidade esta que foi elevada pela Lei 1506/2022, de autoria do vereador Wendel Durães, como integrante do patrimônio histórico e cultural do nosso município. Sendo assim, considerando que a nenhum agente público é dado o direito de descumprir leis, exceto nos casos em que são declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário, é que requeremos ao prefeito de Buritis informações de quais medidas serão adotadas para assegurar o cumprimento da Lei 1506 de 2022 nos próximos rodeios a serem realizados em Buritis. Nós temos aqui, presidente, uma pessoa que é o Zé, quando à época procurou o vereador Wendel para trazer aqui esse projeto para apreciação dos colegas vereadores, o projeto foi aprovado pelos 9 vereadores. E não adianta, Wendel, nós aprovarmos leis aqui se elas não forem executadas. Se for assim, a gente pode fechar as portas dessa casa de leis, porque já está parecendo brincadeira. Uma hora é um problema de um evento de cavalgada do batom que veiculou notícias de que esse projeto não havia se derrubado o veto aqui na Câmara. E nós tivemos que provar para representante daquela cavalgada de que o projeto ele foi aprovado, o prefeito vetou e nós derrubamos o veto e que existe uma lei que foi promulgada pelo presidente Branquim. Agora nós temos outra lei que foi aprovada nessa casa e não foi, vereador Wendel, em momento algum fiscalizado pelo Executivo Municipal a não realização da modalidade rodeio cutiano. O rodeio hoje no Brasil, Endo, ele gera em torno, direto e indiretamente, 32 milhões de emprego. A indústria automobilística gera 19 milhões. Como gera esse desemprego? Desde quando? Da criação dos cavalos, vendas de roupas, chapéus, botas, cantores, os eventos, transportes, combustíveis, restaurantes, hotéis, lojas, premiações, tudo isso está gerando emprego. E quando uma modalidade, como a modalidade cutiana, ela é suprimida, estamos deixando de gerar mais emprego, estamos deixando de gerar renda. E isso gera um efeito cascata. Se o governo não cumprir ou não fiscalizar, isso repercute também de forma negativa em outros municípios. Então, aqui já aconteceu o evento da AgroShow. Então, vamos agora fiscalizar mais, se programar quanto dos próximos eventos para que não aconteça. Acho que a prefeitura, ela não deveria, Wendel, nem ter liberado o alvará sem antes olhar tudo e falar, tem que cumprir uma lei, aqui tem a modalidade cutiana, vai ter o rodeio? Vai ter o rodeio de touros? A lei fala no município que tem uma lei dos cutianos também. Então, o Zé está aqui, Branquinho, desculpe me estender, mas a gente deveria falar e agora nós queremos também essas informações por parte do Executivo.
Você me concede obrigada
e devolvo a palavra.
Vereador, porque o requerimento não tem... Eu peço desculpa, vereador, porque realmente não tem o requerimento, não tem discussão, já ampliou bastante, mas eu dou os parabéns. Realmente o assunto realmente é muito importante. Não sei se vocês perceberam o sorriso que está no rosto dos comerciantes de Buritis, com esses eventos que vêm acontecendo e com aqueles que acontecerão. Como Vossa Excelência disse, isso gera emprego, gera renda, o dinheiro fica aqui, aquece a economia local. Então, eu sinceramente não tenho a coragem, em momento nenhum, de se posicionar contra qualquer tipo de evento. Como é o caso que a senhora mencionou da questão do rodeio de cavalos, sei lá, rodeios com touros e assim por diante, com as festas, com os shows. Isso é muito, mas é muito importante. Todos os lugares que eu andei aqui, eu não vi nenhum comerciante se posicionar contrário. Nenhum. Desafio alguém a andar aí e achar um comerciante que tem uma boa consciência se posicionar contrário a algum tipo de evento no município de Buritis. Porque isso aquece a economia local. O salão arruma mais cabelo, corta mais cabelo, faz mais... O bar vende mais, o mercado vende mais, os hotéis hospedam mais, os restaurantes têm mais pessoas para comprar, para comer, para se alimentar, os hotéis têm mais gente para hospedar. Então, toda uma cadeia, né, produtiva cresce no município de Buritis, se essa é a palavra correta. Então, realmente, eu não sou contrário. Aquilo que é público, aquilo que tem que voltar para o povo de uma forma ou de outra, volta para o povo. Outro dia alguém disse para mim, não existe a possibilidade do governo municipal ajudar diretamente o comerciante, mas ajuda de forma indireta, quando você promove um tipo de evento na cidade. Porque se eu fosse prefeito, eu investiria no turismo, eu investiria também nos eventos festivos, porque alegra a população. Vocês podem perceber, não há ninguém, depois dessa pandemia, se posicionando contra eventos públicos. Por quê? O povo estava carente de diversão, de lazer, de entretenimento. Então, quando tem isso, toda a cidade ganha. todos esses eventos. Então, a gente tem que incentivar, que possa ter cada vez mais, não só na questão dos cavalos, mas também em touros e festas, também em outras demais comunidades e assim por diante. Porque o povo fica feliz, os comerciantes vendem mais, vende mais bota, vende mais sapatos, vende mais calças, mais roupas. Então, isso é legal para o município de Buritis. Né? Então, isso é bacana, isso é importante. A gente vê a felicidade aí, não sei se vocês puderam realmente constatar isso. Eu constatei, por onde eu andei, eu estou vendo realmente o povo muito feliz e muito satisfeito.
Questão então, de ordem, presidente, é só para não fugir do assunto, porque o requerimento em tese é para solicitar informações e não falar que tem que fazer evento disso ou daquilo. O evento aconteceu da AgroShow e teve as suas falhas por não acontecer a modalidade cutiana. O objetivo do nosso requerimento é apenas esse. Obrigada.
Exatamente, vereadora. Foi claro o seu requerimento, só quis realmente enriquecer um pouco a fala referente a essa questão de eventos aqui em Buritis. Vamos colocar, então, em votação o requerimento número 15/2023, que requer ao prefeito municipal informações sobre medidas que foram ou serão adotadas para assegurar o cumprimento da lei municipal número 1506, de 21 de setembro de 2022. Vou colocar em votação os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Líder do PDT. Senhor presidente, só para voltar aqui o assunto aqui que Vossa Excelência citou da festa, eu comentei bastante dessa festa aqui e volto a dizer que sou totalmente contra. Ela pode ser até, foi bom para a cidade, eu não disse que era ruim, né? Tá. Só que é o seguinte, é imoral devolver 150 mil reais, eu estava vendo uma foto aí do executivo inaugurando uma ponte de madeira. Esses 150 mil reais poderia estar inaugurando uma ponte de cimento, mas não, foi devolvido para uma festa particular. Isso eu sou totalmente contra e é totalmente moral. Senhor presidente, faltando um assunto lá da Copag, que eu esqueci de citar aqui, essa linha que eu falei aqui agora há pouco, que o ônibus da prefeitura que está fazendo esse transporte num pedaço da linha, são 16 quilômetros diários. Se for somar 20 dias letivos, daria uma quilometragem de 320 quilômetros. Não sei quanto que está rodando essa Kombi. Suponhamos que se fosse a R$3,00, daria quase R$1.000 por mês, né? Daria já para ajudar nosso incentivo rural, nossa insalubridade, que o prefeito retirou, né? A diferença. E quero pedir à secretária de Educação sobre quais providências ela tomou sobre o BO que houve lá na Copago, na escola, com uma professora. Boletim de ocorrência. Ela teve que registrar um boletim de ocorrência. Eu acho que hoje é segunda-feira, foi, acho que uns 5 dias atrás, eu acho que hoje já era para ela ter resolvido o problema. Talvez até pode ter resolvido. Não chegou ao meu conhecimento. Devolvo a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos e muito obrigado.
Antes de findar aqui, o vereador Silberto também quer fazer uso da palavra. Recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, e também não vou mencionar o nome da professora, dizendo que, ouvindo a reunião da casa dela, onde ela notou a cobrança, né, nós fizemos recentemente agora, no início da reunião, sobre um projeto de lei para criar novas vagas para professor AEE, professor de apoio. Ela disse que, de forma respeitosa, ela pede para que a gente possa continuar cobrando, continuar reivindicando, porque 30 vagas que foram abertas é pouco, não é suficiente, porque ainda existem alunos sem atendimento individualizado. Então, eu digo a vocês, professores, aos pedagogos também de Buritis, o Branquinho está aqui para cobrar o que é certo, e nós vamos cobrar, nós vamos reivindicar, dizer a Vossa Excelência Prefeito, que não sei se está nos ouvindo nesse momento, espero que esteja realmente nos ouvindo, que possa olhar com carinho essa atenção da criação de mais vagas de professor de apoio aqui em Buritis, uma vez que a demanda, ela existe, a carência ela existe por mais professores, porque tem alunos que ainda não estão sendo atendidos, né? E a gente pode perceber que as mensagens que estão chegando aqui são mensagens de especialistas, são mensagens de pessoas, não só de professor, mas também de pedagogo, de pedagogas, né, que atua aqui em Buritis e sabe realmente e acompanha de perto essa necessidade. Então, que possa realmente enviar essa Casa de Leis um projeto para sanar essa demanda referente aos professores de apoio aqui em Buritis. Nós vamos continuar cobrando, reivindicando. Na primeira oportunidade que tiver, para a gente possa estar falando pessoalmente com o prefeito, nós falaremos também, porque o Branquinho sempre disse, vou dizer,
não sou contra o diálogo, nunca fui contra o diálogo. Eu acho que conversar, dialogar, discordar, concordar, faz parte do sistema democrático. Né? Como eu falei aqui, o vereador Flávio Galvão tem a opinião dele a respeito da festa específica e tal, eu falei de uma forma geral, eu sou um vereador que sou a favor dos eventos, porque eu sei que isso é importante para aquecer a economia local, de uma forma geral. Então, assim, mas a democracia é isso. Nós discordamos, nós concordamos, nós respeitamos, o mais importante é manter o respeito, né, de acordo com a opinião de cada um. Isso é o mais importante, porque somos vereadores, mas se os vereadores começarem a se agredir uns aos outros, ninguém ganha com isso, o povo perde com isso, a sociedade perde, porque nós estamos aqui realmente é para representar o povo que estão nos seus lares, nas suas casas, e que essas cobranças e essas reivindicações sejam realmente de forma respeitosa, principalmente entre os pares, né, dessa Casa de Leis. Então, nessa noite, minhas cobranças referentes a essas questões são essas. Com a palavra, então, nesse momento.
Pela ordem, senhor presidente.
A vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, só queria deixar aqui um recado para a nossa comunidade, né, que veículos com segurança reforçada ajudarão a patrulhar cidades nas divisas com outros estados. Isso é proteger policiais em ação. A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu 53 viaturas semi-blindadas, dia 12/6, na Academia da Polícia Militar, em Belo Horizonte. Quero aqui agradecer o ex-senador Alexandre Silveira pela destinação, através de emenda, de uma viatura para o nosso município, a qual já se encontra no batalhão da cidade de Unaí e em breve será entregue para mais segurança em nosso município de Buritis. Quero aqui parabenizar nossa cidade, nossa segurança pública, parabenizar o capitão Ranieri, e também parabenizar todos os nossos policiais, nossos anjos da guarda, da nossa segurança do nosso município. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
É apenas para fazer mais uma colocação sobre aquele tema que nós falamos aqui, vereador Flávio, quanto à APAE. Eu queria deixar mais uma solicitação ao nosso gestor do município, doutor Kenny, uma pessoa que eu não sou hipócrita, em momento algum, sei que ele é um excelente gestor e tem feito uma administração brilhante, tanto é que está aí há 4 mandatos. Mas tem muitas coisas que deixa também a desejar, e nós, enquanto legisladores, vereadores, é o nosso direito também de cobrar. Às vezes ele fala assim, Flávio, que o vereador quer atrapalhar o serviço do executivo. De forma alguma. Eu acho que quando a gente traz uma matéria que cobra algo do executivo, a gente está somando de forma significativa com o governo. E falando da APAE, eu tive lá na APAE há mais ou menos uns 3 meses, achei até que tinha sanado esse problema e percebe-se que continua. Eu tive lá pedido de uma mãe, de um filho autista, que faz uso do transporte escolar, usuário ali daquela APAE. Ela falou assim comigo, vereadora, vai na APAE para ver de perto como é que os nossos filhos, eles descem naquele transporte. Principalmente, vereadora, eu não estou falando apenas pelo meu filho, mas pelos cadeirantes. E eu fui lá, Flávio, no horário, se eu não me engano, de 12h, 1h, para ver de perto. E me doeu como mãe. E cobro hoje como mãe, cobro hoje como vereador. O ônibus, ele não é adequado. O Faguinho tem lutado tanto por isso aqui, falou da emenda do Eduardo Barbosa, que vai fazer 2 anos que está nos cofres públicos, dependendo apenas de uma contrapartida da prefeitura no valor de 110 mil. Um ônibus, para adquirir um ônibus com mais adequado para os nossos usuários. E a forma como está lá, hoje eles estão lutando apenas para conseguir uma rampa, porque os alunos, eles chegam, não tem, lembrando aqui também, professor, Faguinho, de apoio dentro dos ônibus, um monitor de apoio, o motorista está aqui dirigindo, os alunos atrás, alunos especiais, o motorista ele não dá conta de olhar lá atrás e verificar o que está acontecendo. Já é uma falha que a prefeitura poderia somar e ajudar também. E ainda tem a questão do cadeirante, o pessoal ter que juntar ali, professores, motorista, para pegar uma cadeira, vereadora Sibeli, para descer aquela cadeira do ônibus, porque não tem uma rampa. Aí, com todo respeito ao presidente, que eu sou apoiadora, Flávio, dos eventos. Sou apoiadora porque também acredito que aquece a economia local, o povo gosta de festa, tem que fazer festa. Mas também eu tenho que dizer que está indo evento pra, recurso para a festa e nós estamos com uma necessidade extrema, que é adquirir um ônibus adequado, precisando apenas de ajudar ali o vereador Faguinho na contrapartida, Faguinho, de 110 mil e a prefeitura não ajuda. Então, a gente tem que falar esses assuntos aqui, até para enriquecer o nosso debate. O Faguinho pediu a parte, vou ceder aqui a ele.
Só rapidinho aqui. Vereadora, essa contrapartida de 110 mil foi lá em 2021, no momento em que eu pedi o Eduardo Barbosa a emenda, e ele nos concedeu aí. Até agradeço até hoje do Eduardo Barbosa, um grande apoiador da APAI, que veio na época 360 mil a emenda. Aí o ônibus faltava 110 mil, que era 470. Hoje, esse valor de emenda que era 360, hoje ele já está com os rendimentos, um valor totalizado de 425 mil. Então, amanhã, eu vou até procurar a assistência social, porque ele está no Fundo Municipal de Ação Social, depositado, para a gente estar fazendo um novo levantamento, uma licitação aí do ônibus, para ver qual o valor dessa contrapartida. Entendeu? Pode ser que hoje não chegue a esses 110 mil. Eu devolvo a parte, muito obrigado.
Concedo a parte, vereador, rapidinho.
Concedo sim, vereador Flávio.
É bom deixar bem claro para o prefeito, para a população, para os colegas vereadores, que a gente não está criticando o veículo que está lá, porque ele é novo, porém não é adequado. O veículo para a PAI tem que ser um veículo com rampa, que é aquele que já sobe com a cadeira de roda, igual tem em outra cidade aí. Então, é só isso que a gente está questionando, é um veículo adequado para a PAI. Falei aqui semana passada, o vereador Flávio Galvão não é contra evento, aquece o comércio local, aquece. Porém, é imoral devolver um dinheiro público para uma festa particular, como diz aquele ditado, cada um que carrega a sua cruz. Quem quer fazer uma festa particular, que arca sozinho com as consequências. Não depender de dinheiro público. Devolvo a parte, vereadora.
Por isso, mais importante ainda, quando a gente traz aqui, com todo o respeito ao nosso presidente, que é uma pessoa admirável, por isso estou aqui de vice-presidente dele, porque admiro o trabalho dele, mas dizer que por isso a importância desse projeto de resolução do vereador Zanan, com o apoio dessa vereadora, de um orçamento participativo. A vereadora Sibeli está pedindo aqui a parte.
Um minuto, uma parte. Eu sempre tenho também visitado a escola APAI. Eu tive aí a oportunidade de trabalhar durante quase 15 anos aí como professora, né, tanto de natação como de educação física na instituição. E a última vez que eu estive na APAI, mais ou menos, eu acho que uns 90 dias, eu tive também olhando o ônibus, e até então adaptado para a cadeira de roda ele é. Eu não sei se chegou a trocar o ônibus agora por esses dias, mas adaptado para cadeirante o ônibus é. A não ser que tenha trocado esse ônibus há poucos esses dias agora. É só para concluir. Eu vou até procurar o Pedro Rosa amanhã, para estar depois passando para os senhores. Se eu não estou enganado, às vezes eu estou falando aqui o que eu não sei, mas até então, o que eu sei é que o ônibus que está atendendo a APAI hoje, ele é adaptado para cadeirante. Tá?
Vereadora,
eu vou falar, Sibeli, muito obrigada.
Com todo respeito, a gente ouviu hoje o pessoal da APAI aqui, eles também confirmaram, porque tem mais de 3 meses que eu estive lá, a convite de algumas mães, e uma delas até do Taboquinha. Aí hoje eu tomei a liberdade de saber se já tinha feito essa troca de ônibus, ou se havia comprado essa rampa separado. Perguntei se existia essa possibilidade de comprar a rampa separada, eles falaram que sim, viu? Então, só para deixar isso totalmente claro.
Vereadora, só um instantinho.
Pois não, vereador.
Não, só para questionar a respeito da fala anterior da senhora aí, sobre a questão da festa, esclarecer também para a população que esse vereador que comunicou a prefeitura, né,
que estava acontecendo um evento e, porém, não tinha cumprido a lei. Eu acho assim, igual o vereador Flávio ali disse, eu acho que...
Do rodeio cutiano.
É, não é que a gente é contra qualquer evento, não. Mas evento que não cumpre a lei, eles têm, sinceramente, que não liberar alvará. Exatamente. É simples assim. E dependendo do que vier desse requerimento aí que eles explicarem para a gente vai entender que a gente está aberto sim ao diálogo, mas com o posicionamento que nos próximos eventos não deixe isso acontecer. Se é uma festa pública e com dinheiro público, é uma festa privada, que o empresário está levando lucro daquela cidade, inclusive com dinheiro público. Ele tem que cumprir a lei do município. Devolvo a palavra.
Tá certo. Eu dizer também mais uma vez, Osanã, só voltando à questão do projeto de resolução, porque todas as vezes que eu e você, nós falamos sobre esse projeto aqui, fica parecendo que nós estamos querendo vincular valores ao executivo. Nós não estamos falando em vincular, porque mais vinculado do que já é, como é feito as praxes aqui de devolver, eu sei que o executivo executa, mas executa para determinada coisa que foi negociada com os presidentes da Câmara. Então, assim, eles falam que é inconstitucional por vinculação, queria deixar isso claro. Aqui não é vincular a forma como nós estamos propondo, mas estabelecer critério público e transparente, democrático, onde todos possam participar dentro das suas opiniões. Somente isso, presidente, muito obrigada. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Pela outra, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Líder do PL, viu, presidente?
Liderança do PL.
Presidente, é só aqui um cidadão mandou aqui agora, pedindo aqui preocupado, né, com a aparência do nosso município, tendo em vista que tem uma pista ali na saída de Buritis, onde fizeram a pista de caminhada ali, tem aquele jardim que eles fizeram, plantaram ali, muitas plantas ali, e o pessoal estão passando de novo, mais uma vez, e quebrando. Mandou até uma foto aqui agora. Ali, próximo ali àquela empresa Rural Farm, quase em frente ali, na pista de caminhada, subindo ali do Taboquinho ali. Então, assim, pedir, né, mais respeito, né? Que isso aqui é patrimônio público, cuida, bem cuidado ali, até o próprio Leôndas que plantou aquelas gramas, e uma pessoa que não tem responsabilidade, né, passa ali e faz um ato desse. Então, é vergonhoso. Fica aqui também minha indignação. E peço aí, quem vê, quem souber quem é, passar as informações. E muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente. Boa noite.
Certíssimo. Realmente tem que punir com muito rigor quem faz esse tipo de prática aí, na verdade, né? Então, espero que possa realmente colocar mais câmeras, identificar essas pessoas que fazem isso e realmente que possam ser punidas. Convido nesse momento a vereadora Cibele Freitas, secretária, primeira secretária dessa Casa de Leis, para fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisca justificou sua ausência. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião e agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 21ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2023. Uma excelente noite para todos. Até mais e valeu.